ar de terça-feira, 27 de agosto de 2024. Vaca Preta em Noite Escura, livro de contos de Elisandro Pelim, tema de uma conversa dele com Valéria Giani. Vamos sortear 4 exemplares da obra. E Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, tema de uma conversa com a pesquisadora mineira radicada na França há 34 anos, Maria Conceição Coelho Ferreira, está no Brasil e amanhã vai dar aula inaugural do segundo semestre para o programa de pós-graduação em estudos da linguagem aqui na UEL. Comédia com Nicolas Cage, hoje e amanhã lá no Cine Teatro Ouro Verde. Quem acompanha o UEL FM sabe que quando o assunto é cultura gaúcha, o primeiro nome que nos vem à mente é Elisandro Pelim, produtor e apresentador dos Sons do Minuano, programa veiculado há 22 anos ininterruptos. Além de apresentador, Elisandro é advogado e recentemente se lançou no universo literário. Seu primeiro livro de contos, Vaca Preta em Noite Escura, lançado em 2023, está na segunda edição. Valéria Giani convidou Elisandro Pelim para um bate-papo. Eles falaram sobre a temática do livro, que valoriza as riquezas da cultura do sul do Brasil. No final da entrevista, teremos sorteio de livros.
Elisandro, você nasceu numa pequena cidade à margem do Rio Santo Antônio, fronteira sudoeste do Paraná com a Argentina. Muita gente pensa que você é gaúcho, mas você não é. Conta pra gente um pouco como é que nasceu esse amor e esse interesse pela cultura gaúcha, também do sul.
Olá, Valéria, muito obrigado pelo espaço. Eu nasci, então, em Santo Antônio do Sudoeste e lá... É uma região, o sudoeste e oeste do Paraná são colonizados por gaúchos. E o termo gaúcho é muito amplo. No meu caso, são os descendentes de italianos que vieram para o Rio Grande do Sul em 1875 e seguiram, depois de formar família naquela região, quando abriu essa fronteira, que era uma mata virgem ali no sudoeste do Paraná e oeste, Cascavel é uma espécie de um Rio Grande do Sul, foram para lá. E eu me criei, eles já haviam se agauchado, esses italianos, eles já tomavam chimarrão, eles gostavam de corridas de cavalo, de cancha reta, o linguajar era o mesmo do Rio Grande do Sul, até que eu chego em Londrina, em 1990. Aí eu fui descobrir que Londrina é São Paulo. Então nós falamos muito simploriamente assim, o Paraná, o Rio Grande, eu sou gaúcho. Londrina é uma cidade interiorana do estado de São Paulo, colonizada por paulistas. E como o meu sotaque, mesmo 34 anos depois, ele permanece, no início eu cheguei todo tímido e eu não tinha noção exata mesmo de quem era norte, sul, leste, oeste, eu não sabia quem eu era. E isso é o que eu prego no meu programa, através do livro, até para o pessoal da minha região, para você descobrir exatamente quem você é. Não assim no genérico, gaúcho do Rio Grande do Sul, tem 10 tipos de gaúchos lá. O gauchismo forte mesmo, a origem, a raiz dele está na Argentina e no Uruguai e naquela parte da fronteira do Rio Grande do Sul. Então nós, muito mais, o gauchismo brasileiro é reflexo do Uruguai e Argentina, dado até o vocabulário. Nós falamos bueno, vaquilhona, termos espanhóis. Os gaúchos espanhóis não usam termos em português, mas seria um tema para falarmos muito tempo.
Muito tempo.
Então daí eu cheguei aqui e comecei a sentir falta, eu falei lá, era o meu mundo, né, que ninguém tomava chimarrão, só tomava café, etc. E foi aflorando, um gaúcho com saudade da sua pátria é um perigo, e esse sou eu.
É uma cultura muito forte que ela não se delimita, né, por regiões, ela flui, né, para outros lugares, outras regiões do país. Onde é que reside a riqueza dessa cultura, Elisandro?
Eu acredito que seja toda a cultura, a sua riqueza está na sensação de pertencimento, né? Eu me criei ouvindo determinados termos que podem não ser entendidos em outra região, com costumes religiosos semelhantes, com costumes alimentares típicos da minha região, então eu não falo da riqueza unicamente da... É claro que a cultura gaúcha, ela se destaca no Brasil, ela tem uma bandeira, ela foi através dos CTGs, de homens como Barbosa Lessa e Paixão Cortes. Aliás, eu tive o prazer de entrevistar o Barbosa Lessa em 1994, quando eu brincava de apresentar o Som do Minuano, né, que era uma das lendas dessa criação. E esse... eles usaram um pouco de marketing. Eu digo que tudo tem um pouco de marketing, essa é a minha opinião, né? Desde o cristianismo, do gauchismo, do você cria lá um estereótipo e se fortalece, que nem sempre representa o que era efetivamente aquele povo. Mas essa sensação daí, a música te identifica e a sua memória, eu acredito que no período do 0 aos 10 anos é que você fixa memórias numa criança. E ele pode achar desinteressante até os 20, depois quando ele fica adulto, ele vai ouvir algo, uma música, uma frase, um conto.
Tem um resgate.
Que vai resgatar. E aí ele se identifica com um grupo. E eu hoje me considero de dupla cidadania, né? De sudoestino do Paraná, com raízes gaúchas, e de paulista paranaense do norte, mas o que eu gosto mesmo é de ser brasileiro. Eu tenho no meu programa Os Sons do Minuano, há muito assim, eu acho que ele superou essa do programa gaúcho. Alguns...
Você abriu até um recorte dentro do programa.
Eu falo um bloco alienígena, que eu toco uma música que não tem nada a ver, às vezes, lá dos Estados Unidos, mas que eu entendo poética, eu entendo forte. E algumas pessoas me apresentam, olha, tem um programa gaúcho no rádio, e eu faço questão de explicar. Porque o que se entende um programa gaúcho, eles imaginam o estereótipo do programão gaúcho com um cidadão carregando no sotaque e tocando música de bailão, que eu não tenho nada contra. Mas eu tento mostrar algo mais real. Por isso que eu deixei claro para você que nós não falaríamos aqui do livro como ao escritor. Que escritor? Né? Eu sou um aspirante, escrevi o Vaca Preta e Noite Escura. São 10 pequenos contos e ele...
São lembranças da infância?
São. Qual foi a minha intenção? Dá um pouco de lirismo à minha fronteira sudoeste. O meu Rio Santo Antônio é uma região muito rica de natureza, mas ainda, eu digo isso lá para o meu povo, nós precisamos descobrir quem somos e carece de um lirismo ali na música, na literatura, que é incipiente. Então, esse foi um dos motivos. E o livro vendeu eu forçando com os amigos, a maior parte, né? Vendeu os 1.000 exemplares e está na segunda edição. E está saindo muito bem. Ele está nas livrarias Curitiba, você pode adquirir no Amazon, na internet, para qualquer lá. Então, ele é um livro bem profissional, por um editor, assim, não é de fundo de quintal. E o que eu penso é que os leitores dos mais variados vieses culturais e graus de entendimento, o que me colocam a ideia central que eu sempre sinto do meu livro, eles falam, eu me sinto dentro da história, eu sinto o cheiro dos ambientes que você coloca, isso me deixa extremamente feliz.
Isso que eu percebi nas redes sociais, a interação dos leitores com você, muito carinho pelas histórias, pelos cenários descritos no livro, você tem um retorno bastante emocionante.
Bastante, bastante. É sempre, eu poderia resumir, como eu te disse, isso. Então, me deixa crente que eu tenho alguma pequena habilidade, tá? Habilidade. Mas como eu digo escritor, quem é escritor? Escritor é o Domingos Pellegrini. E eu acho que nós temos que respeitar essa palavra, que nós vivemos esse mundo fluido que... Cada cidadão ele faz o mínimo de algo e ele já é um expert e fica se vangloriando. Conversa. Até hoje eu tenho meu programa de rádio há 22 anos e eu me apresento como dublê de radialista, de apresentador. Eu não sou, eu sou advogado. Isso, orgulhosamente, há 28 anos ininterruptos, só fiz isso, exerci a presidência da subseção da OAB de Londrina.
Sobrevivo. Concorre novamente.
Sou pré-candidato a vice-presidente da OAB seccional do Paraná, dessa vez, né? Levando uma bandeira que eu penso, nós precisamos de leis que governem homens, não homens que governem leis. Então, a minha profissão é essa e eu tenho um encanto com a cultura brasileira. Você não sabe o prazer que é vir aqui na rádio todas as sextas-feiras com meu amigo João Lopes, o Ricardo também grava comigo, e encerrar mais um programa. E cada vez, eu nunca tenho um script. Você está vendo assim, eu sou muito, muito espontâneo.
Um gostinho desse livro pro ouvinte, vamos fazer a leitura, vamos não, né? Você vai nos presentear com essa leitura de um pequeno trecho, porque a gente vai fazer o sorteio de 5 exemplares, e eu já vou dar essas informações. Nós estamos aqui então conversando com Elizandro Pelim, que é apresentador do programa Sons do Minuano pela UEL-FM, é advogado e aspirante de escritor, sobre o primeiro livro de contos que está na segunda edição, Vaca Preta em Noite Escura. Trechinho, Elizandro.
Valéria, eu vou ler 2 parágrafos do conto chamado O Talismã do Lenhador 12 Dias. Isso é uma história, é baseada em fatos reais. Desde criança eu ouvi eles falar desse lenhador que se chamava Luiz Vidal. E isso foi praticamente 10 anos antes de eu nascer, o que aconteceu. Um crime exótico, bárbaro, que houve onde eu nasci, no interior onde eu nasci, que era lá a linha São José, interior do município que hoje é Pranchita, Paraná, que era Santo Antônio do Sudoeste.
Olha que legal, a contação de histórias, né? É. O que passa, né?
E esse meu livro também visa preservar a memória, que eu noto lá, não tem nada escrito, e aquelas famílias daquela época, ninguém mais está lá, e é outro mundo que acabou. E as pessoas, as novas gerações precisam saber. A minha bandeira é assim: descubra quem você é. E ele diz o seguinte, é O Talismã do Lenhador 12 Dias. Foi numa noite de janeiro de 1963, a última vez que o som da viola e a cantoria de Luiz Vidal ecoaram de seu solitário acampamento no alto do cerro para o vale à beira do rio Santo Antônio. Morreria matado no dia seguinte. Diziam que chegou naquelas plagas no final dos anos 50, sozinho e vindo não se sabe de onde. Beirava os 20 anos. Bom e alinhado porte, moreno, carismático. Um olhar misto mansidão de boi de canga com lampejos de temporal. De pertences, um saco alvejado a fazer as vezes de mala, um machado cabo de guajuvira e viola a tiracolo.
No passo da San José, eu sou sireno da San José. Contrabandeio a fronteira nas patas do pangaré.
E quem quiser saber os maiores detalhes, ou participe do sorteio, ou vá até a livraria Curitiba, no Shopping Catuaí, que tem o livro à venda, ou mesmo pela internet, pelo Amazon, você consegue, ele foi amplamente divulgado. E Valéria, eu confesso que lendo aqui, eu até acho... Poxa,
emocionou.
Que tenho... ficou bem escrito.
Reviveu.
Ficou bem escrito, eu vou continuar.
Continue sim, com certeza. Vai deixar de ser um mero aspirante. Muito bem, então, caros ouvintes, quem quiser aí entrar por esse mundo afora da literatura, né, das narrativas de Elizandro Pelim, nós temos 5 exemplares de Vaca Preta em Noite Escura. É só você ligar para o 3348-5027, 3348-5027, deixar o seu nome e vir buscar depois na recepção da rádio UEL-FM.
Ribeiro da San José, contrabandeio a fronteiras nas patas do pangaré.